Bem, senhoras deputadas e senhores deputados, eu acho que vamos iniciar os nossos trabalhos. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. A Presidente teve um compromisso e vem mais tarde. Cabe-me a mim assegurar os trabalhos. Informações. A deputada Luísa Salgueiro tinha qualquer informação a dar sobre uma petição.
Bom dia a todos. Eu fiz chegar à Senhora Presidente da Comissão uma informação porque recebi um e-mail dos peticionantes de uma das petições que me tinha sido distribuída para efeitos da relatória, dizendo que já não pretendiam prosseguir com a mesma, uma vez que o assunto que a motivava, que tinha a ver, eram os peticionantes dos centros da freguesia da Senhora da Hora, em Matosinhos, que tinham um acordo com os médicos que estavam em atividade concorrencial no âmbito de um protocolo celebrado com a ARS, e esse protocolo deixou de vigorar e eles foram distribuídos pelas várias USFs. Quando foi apresentada essa petição, era no sentido de impedir que esse acordo terminasse. Entretanto, o objeto extinguiu-se porque as pessoas foram todas distribuídas pelas USFs e os peticionantes vieram dizer que desistiam da petição. Portanto, eu perguntei quais eram os procedimentos habituais e fiz chegar à Comissão o conhecimento da desistência, da perda de interesse por parte dos peticionantes no objeto da petição e, portanto, todo há conhecimento, como me deram a mim os peticionantes, que deixaram de pretender a continuidade do processo.
Muito obrigado.
De acordo com os trâmites que pedi, que são habituais nessas circunstâncias, fiz um ofício à Sra. Presidente dando conhecimento da comunicação dos peticionantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão é que foi enviado aqui um ofício à Presidente da Comissão, que a petição número 483/12, quarta, os peticionários solicitaram e, portanto, será tido em consideração de ser notificados.
Sim, sim.
Dessa.
Sim, mas os peticionários tinham apresentado uma petição na Assembleia da República. Os próprios peticionários têm que formalmente, perante a Assembleia, manifestar a sua desistência, não é?
E não foi a mim, foi à Comissão que manifestar.
Não, está respeitado o regimento em termos de retirar a decisão.
Presidente, os serviços deram-me conhecimento da informação que chegou à Comissão, não foi pessoalmente? Sim, eu... Eu só cumpro o regimento, Sr. Presidente.
Não, o regimento está cumprido e cumprido o regimento... Permite. Exato. Ora bem, temos que passar agora. A deputada Ana Catarina Mendes ainda não está cá, não? Vem mais tarde. Então vamos passar o ponto 3. Não, tenho o ponto 3, que é a deputada Luísa Salgueiro.
Ah, sim.
Posso passar ao ponto 3? Sim, sim.
Nós temos connosco aqui um colega nosso deputado que está aqui exatamente por causa do ponto 2. E quer dizer, eu sei que ele também tem outros compromissos na Comissão de Economia. Pois, mas se a relatora não está aqui, passamos isto para a próxima semana, talvez. É que nós queremos aqui que o nosso colega deputado faça esta intervenção aqui. E se ele depois tiver que sair... Vejam lá.
Desculpa, de qualquer das maneiras, para não atrasarmos, vamos passar a um outro ponto, que naturalmente será o 3, que é a deputada Luísa Salgueiro, que está cá, e também é rápido e, portanto, a seguir espero que chegue a deputada Ana Catarina Mendes. Portanto, o Sr. Deputado Luísa Salgueiro, passava o ponto 3, discussão do relatório final da petição contra o encerramento da farmácia do Hospital São João.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta petição foi apresentada por um único subscritor, deu entrada no dia 15 de abril de 2015 e o seu objeto principal é tentar evitar, propor que não seja decidido o encerramento da farmácia do Hospital de São João. É uma farmácia que, diz o peticionante, que é uma farmácia que presta um serviço especial à comunidade, Está aberta 24 horas por dia, 365 dias por semana, serve com especial qualidade e um atendimento altamente qualificado à população. Tem 22 funcionários e com este encerramento põe-se em risco estes postos de trabalho e entende o peticionante que é injusto o encerramento, uma vez que foram alteradas supervenientemente as circunstâncias que estiveram na base da abertura da farmácia, designadamente as condições, as margens de preço, etc., e que põem em causa o funcionamento e pedem a especial atenção da Assembleia para a importância daquele estabelecimento de farmácia. Nos termos regimentais, analisada a petição, tratando-se de um único peticionante, eu conversei com um senhor que veio cá inesperadamente, não foi uma marcação oficial, o senhor estava cá e pediu-me para eu receber, eu recebi o senhor e não fiz uma audição na comissão porque não foi previamente avisado. Portanto, nos termos regimentais, eu tomei boa nota das preocupações do peticionante, fiz o presente relatório e submeto aqui a apreciação para arquivamento, uma vez que tenho um único subscritor. Sei, entretanto, que está a decorrer outra online que chegará para a próxima legislatura aqui à comissão e não me compete, enquanto relatora, mais a não ser propor o arquivamento e dar conhecimento do relatório ao peticionante. Entretanto, chegou o dia 26 de junho, já depois de eu entregar este relatório, mas eu coloco aqui à comissão, se querem acrescentar, entretanto, a farmácia encerrou, ela encerrou exatamente no dia 26 de junho, que era a data prevista para términos do contrato, e, portanto, neste momento, a farmácia do Hospital São João já está encerrada. Ficam ainda mais reduzidas as possibilidades de se alterar o que quer que seja. De qualquer das formas, os grupos parlamentares poderão tomar outras iniciativas que entendam, mas penso que em sede de análise da petição mais não há a fazer do que aquilo que aqui apresento. Muito obrigada.
Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Relatora, eu também tive, eu recebi, não recebi o senhor, mas recebi comunicações do senhor relativamente a esta situação e, naturalmente, que para além da curiosidade, entendi que era a minha responsabilidade perceber o que é que estava a passar. E portanto, tive o cuidado de tentar perceber exatamente o que estava por trás do encerramento da farmácia do São João. E, lendo o relatório, era a única nota que eu queria deixar à senhora deputada, lendo o relatório, eu julgo que não foi recolhida informação junto do São João, ou seja, para haver aqui um contraponto entre aquilo que o peticionário afirma e aquilo que o São João revela relativamente a isto. Portanto, eu julgo que isso não foi feito, ou se foi feito não consta do relatório. Isto porquê? Porque é evidente, quer dizer, esta petição fica formalmente arquivada e fica aqui na Assembleia, mas a informação que eu recolhi mostra que, quer dizer, a forma como a questão está relatada na petição não corresponderá totalmente, nomeadamente quem lê a petição e o relatório da petição entende que a farmácia estava a funcionar bem, houve uma alteração das condições de base, nomeadamente quando o Governo entendeu alterar a margem de lucro das farmácias, e isso provocou um desequilíbrio económico ou financeiro do contrato. Ora, eu fui recolher outra informação que não é do peticionário, e de facto a informação que eu recolhi é que a farmácia nunca pagou sequer uma única renda. Ou seja, o contrato de concessão da farmácia começou em 2010, muito antes do Governo ter alterado a margem de lucro, que serve de base ao argumento de que provocou o desequilíbrio económico ou financeiro do contrato. A farmácia nunca pagou nenhuma renda e isso já vem antes sequer dessa decisão governamental. Portanto, Sr. Deputado, a única questão que eu lhe deixo é esta. Se entende que assim está correto, eu julgo que porventura não existe aqui um contraponto àquilo que o peticionário afirma e aquilo que aqueles que são alvo da petição, nomeadamente o São João, poderão esclarecer. E, portanto, este contraponto de facto não existe. E portanto, aquilo que eu recolhi foi esta informação, ou seja, a farmácia se estava a funcionar bem. A verdade é que nunca pagou nenhuma renda da concessão que lhe foi feita, nunca pagou sequer a água e a eletricidade que lhe era fornecida ao longo desses 5 anos. Passou por vários processos judiciais, inclusive um processo especial de reabilitação, até que foi declarada insolvente e, entretanto, a concessão, portanto, quando se fala no encerramento da farmácia do São João, está relacionado com o fim da concessão, que foi a 26 de junho de 2015. Portanto, a 26 de junho de 2015, a farmácia, tendo pago todas as rendas e até pago com os consumos de água e eletricidade, ou não tendo feito, que julgo que não fez, a 26 de junho de 2015 sempre encerraria por caducidade da concessão, a menos que tivesse sido feito um outro concurso e houvesse depois um encadeamento. E, portanto, é este contraponto que não existe aqui no relatório, mas acho que isso deve ficar, sobretudo, à consideração da senhora deputada. Muito obrigado.
Partido Comunista Português, deputada Cara Cruz. Obrigado. Portanto, senhora deputada Luísa Salgueiro, a questão que é aqui colocada é se qualquer alteração que tenha aceito, ela é votada. Então, vota. Ou então...
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu, não tendo vertido aqui no relatório aquilo que o senhor deputado disse, admito que não tenha, por ser um único peticionante e pela proximidade do fim da legislatura, eu entendi que eu não posso pedir ao São João, tenho que pedir ao Governo, que não era, até porque está a correr outra petição que está para entrar na Comissão, mas eu aproprio tudo aquilo que o Sr. Deputado disse relativamente às situações contratuais entre a farmácia e o hospital, são do nosso conhecimento oficioso, mas eu admito que ela fica mais, a petição fica mais bem relatada caso nós suspendamos e se peça o parecer. Portanto, eu não tenho nenhuma relutância em aceitar opiniões e, portanto, então podemos suspender aqui e ainda peço parecer ao Governo, a posição do Governo, ao Ministro, que venha traduzir aquilo que está, só para efeitos históricos, ficar aqui documentado, porque o conhecimento que eu tenho disso não é oficial e, portanto, em vez de o verter aqui, apesar de eu ter, penso que é melhor pedi-lo e ficar aqui depois. E então suspendemos e eu apresento o relatório depois de ter a informação do Sr. Ministro.
Portanto, o ponto 3 será adiado para uma próxima reunião, depois de vir a informação necessária do Governo e ser apenas ao relatório. Continuamos já na Catarina Mendes, ainda não veio. Podemos passar ao discussão e votação de texto final relativo ao projeto de lei 500, 857, do Partido dos Verdes, que estipula que nenhuma criança fica privada do médico de família. É discussão e votação do texto final. Sr. Deputado.
Bom dia a todos, Sr. Presidente. Era só para dizer que o Grupo de Trabalho já fez a sua proposta de redação final. Os Verdes consideravam que a redação inicial, sobretudo no artigo 1º, que era mais correta, mas a maioria, enfim, fez a proposta de alteração e mostrou-se inflexível para manter a redação inicial. De qualquer forma, não desvirtua aquele que é o objetivo do projeto e, portanto, ele está apresentado, já foi discutido na Generalidade no plenário, o Grupo de Trabalho fez o seu trabalho e, portanto, agora está para votação e creio que não há mais nada a acrescentar sobre este projeto.
PSD, deputado Pratas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata associou-se a este projeto em termos de participar no Grupo de Trabalho, como era a sua obrigação. Demos também os nossos contributos e valorizamos a iniciativa do Partido Ecologista dos Verdes. Foi encontrado um consenso em termos da redação final. Veremos, naturalmente, agora na sexta-feira o sentido de voto. De qualquer forma, procurámos participar naquilo que foi a intenção do Partido Ecologista dos Verdes e agradecer também à Sra. Deputada Carla Cruz, que liderou o grupo pelo seu esforço e pelo seu empenho e a participação de todos, no fundo, é isso que conta.
Muito obrigado. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. De dizer que, relativamente a este texto final, e como o Sr. Deputado do PSD acabou de dizer, resulta de um trabalho que foi desenvolvido pelo grupo de trabalho para este efeito. Na altura foram pedidos vários parceiros e contributos a várias entidades, chegaram-nos alguns, depois os grupos parlamentares PSD e CDS apresentaram este texto final que foi consensualizado na semana passada, na última reunião do grupo. Sendo certo, eu gostaria de dizer que, relativamente ao artigo 1º, e tivemos a oportunidade de o dizer também na discussão do texto, da proposta apresentada por PSD e CDS-PP, pensamos que a formulação, a redação feita pelo Partido Ecologista aos Verdes estaria mais, ou daria mais garantias e estaria mais em consonância com aquilo que estava os propósitos e o objeto deste texto. No entanto, pensamos que o importante de facto é que seja consagrado o médico de família a todas as crianças e que efetivamente seja cumprido, porque esse é um aspecto que é fundamental, é que não fiquemos apenas só por mais uma lei, o que importa é que ela de facto seja cumprida e que seja atribuído o direito a todas as crianças de um médico de família.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Partido Socialista.
Sr. Presidente, só para dizer que nós concordamos com a versão que foi trabalhada no grupo de trabalho que aqui está presente.
Então, senhores deputados, sendo assim, se não há mais nada a acrescentar, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o ponto 4. Passamos...
O tipo de 6 artigos.
Hã? O tipo de 6 artigos. O ponto 5 é a discussão do projeto de resolução 1183 do Partido Comunista Português sobre a criação do Laboratório Nacional do Medicamento. Senhora deputada Carla Cruz, quer fazer a apresentação?
Como o Sr. Presidente disse, trata-se de facto de uma iniciativa, de um projeto de resolução que visa a criação do Laboratório Nacional do Medicamento. Entendemos que ao longo de vários anos e por força da política de direita que tem governado o nosso país, há uma subalternização dos interesses públicos dos utentes em benefício dos interesses da indústria farmacêutica. Pensamos também, e a avaliação que fazemos é que há claramente uma dependência do Estado português, de Portugal face à indústria farmacêutica, e que esta dependência decorrente da hegemonia que o setor da indústria farmacêutica tem em Portugal na área, quer da investigação, quer da inovação, é prejudicial para o país. Pensamos que o país tem condições para produzir ele próprio medicamentos que são essenciais para o Serviço Nacional de Saúde. Pensamos que naquilo que nós entendemos ser uma política do medicamento que responda cabalmente às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e aos utentes, que deve ser criado este Laboratório Nacional do Medicamento. Importa dizer, e todos nós sabemos, que a despesa e o encargo com medicamentos no Serviço Nacional de Saúde é, de facto, tem um peso substancial em termos do orçamento do Ministério da Saúde. Apesar deste peso, nós sabemos, e a realidade de todos os dias mostra-nos, que a acessibilidade aos medicamentos não está garantida garantida a todos os utentes e a todos os doentes. E não está garantida por força do empobrecimento que a sociedade portuguesa e que os portugueses estão a ser vítimas, por força, mais uma vez, das opções políticas de corte nos rendimentos, de corte nos salários, de corte nas pensões, e, portanto, levam todos os dias a que as pessoas tenham enormes dificuldades em comprar os medicamentos. E porque nós consideramos, porque defendemos, porque o Partido Comunista Português defende que deve ser garantido o acesso universal e gratuito aos medicamentos e que o Estado português deixe de estar dependente e submisso aos ditames da indústria farmacêutica, pensamos que a criação do Laboratório Nacional do Medicamento nos permite também, enquanto país, cimentar a nossa soberania. E nós temos no país condições científicas, temos conhecimento, temos inclusive um laboratório que é o Laboratório Militar, que já ele próprio produz muitos medicamentos que são importantes para o Serviço Nacional de Saúde e que são importantes para a população portuguesa. Dizer que este laboratório militar tem uma capacidade para produzir mais medicamentos do que aqueles que efetivamente produz e que ele produz medicamentos 80% mais baixos do que qualquer medicamento que é produzido pela indústria farmacêutica. E posto isto, é esse o âmbito desta iniciativa, é que o Governo, partindo desta experiência, deste exemplo que é o laboratório militar, crie um laboratório nacional que permita, de facto, pôr ao serviço do país o conhecimento, a investigação, o know-how que temos nesta área e que responda às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e também dos utentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. PSD. Conselheiro Bessa Roan, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores assessores aqui presentes. Eu queria felicitar as palavras da deputada Carla Cruz relativamente ao trabalho desenvolvido pelo Laboratório Nacional, pelo Laboratório Militar. De facto, isto é verdade. E esta matéria foi a primeira vez abordada pelo Grupo Parlamentar do PSD, por mim, nesta Comissão de Saúde com o Sr. Ministro, quando começaram, de algum modo, a falhar no mercado alguns medicamentos. Mas a verdade é que toda a experiência que tem o Laboratório Militar e toda a experiência e alguma capacidade instalada não chega para responder às necessidades que são, a tudo aquilo que é necessário para termos um laboratório nacional a produzir com a intensidade, quer de investigação, quer de inovação, os medicamentos que são necessários para fornecer o país. Mas eu queria começar, queria também fazer aqui uma referência, porque esta primeira, a primeira frase deste projeto de resolução começa por referir os sucessivos governos e pela subalternização dos interesses públicos. Ora, a primeira coisa que irei dizer é que eu estou a falar, neste momento, por este governo. E só quem não esteve atento e não está atento é que consegue falar de subalternização do interesse público ao interesse das farmacêuticas. Todo o trabalho desenvolvido, eu estou a falar agora por este senhor deputado do PS, depois falará pelo PS, mas eu estou a falar por este. Mas todo o trabalho desenvolvido, quem foi que pôs as farmacêuticas a contribuírem para a sustentabilidade do SNS? Foi este governo. A taxa rondará os 180 milhões de contributos para o Sistema Nacional de Saúde. Quem combateu o abuso excessivo das margens? Quem fixou os valores de referência para combater o abuso excessivo também dos preços praticados? Quem, ao fim e ao cabo, desenvolveu toda uma política de medicamento que não existia, que não existia, no sentido de permitir as poupanças que ocorreram no SNS e para o SNS no valor de 469 milhões de euros em relação à indústria farmacêutica. Portanto, é um abuso ou alguma coisa mais que isso, para não dizer mais que isto, falar de uma subordinação, pelo menos das políticas deste governo, em relação à indústria farmacêutica. Todo o trabalho desenvolvido é exatamente no sentido contrário. E, portanto, é verdade que o Ministério da Saúde está empenhado em que haja contributos sérios no desenvolvimento de medicamentos, no apoio à inovação e todas as provas dadas, quer na política do medicamento, também na área da inovação, é real, designadamente, quando foram aprovadas 23 substâncias novas ativas, com custos que geraram na ordem dos 95 milhões de euros, quando em ambulatório foram comparticipadas 22 novas moléculas, quando foram introduzidos medicamentos para o tratamento da tafamidis, da paramiloidose, tanto da hepatite, como também para as doenças relativamente à hiperfenilalaninemia em crianças com doença rara, os novos medicamentos para as doenças de Crohn e artrite reumatoide. Portanto, há aqui um esforço sério do Ministério da Saúde e deste Governo no sentido também da inovação que este país precisa. Mas a verdade é que as exigências internacionais para que se possa ter um laboratório de investigação para a área do medicamento são de tal modo onerosas que só uma indústria farmacêutica com os milhares de milhões que têm em torno dos investimentos que faz e do volume que gera de proveitos, pode financiar uma atividade destas. Portanto, é assim, o Ministério e este Governo estão disponíveis para ajudar e continuam, e o próprio Laboratório Militar testemunha isso, do empenho deste Governo no sentido de serem criadas mais e melhores condições e de até terem sido dadas melhores condições para a produção de outros medicamentos. Mais, nem é só o Laboratório Militar. Nós temos o Laboratório da Faculdade de Farmácia, que continua também a produzir medicamentos em que a indústria não mostra interesse no seu fabrico, e o Laboratório da Faculdade de Farmácia continua também a dar esse contributo. Mais, o Laboratório de Investigação do Hospital de São João está também a dar contributos nesta matéria, designadamente no medicamento para o cancro, e, portanto, todas as instituições, de um modo geral, estão sensibilizadas para a inovação e para a produção de medicamentos dentro das suas possibilidades e competências técnicas. Portanto, sem pôr em causa de maneira nenhuma, e antes louvar todo o trabalho desenvolvido pelo Laboratório Militar, nós não acompanharemos esta resolução pela desnecessidade da mesma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elisa Salgueiro.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos começar por, na apreciação que fazemos deste projeto de resolução, lamentar que o Partido Comunista faça uma leitura das opções políticas tomadas nos últimos tempos de uma forma idêntica nos vários governos. O Partido Comunista começa por dizer que a política do medicamento foi tratada de igual modo pelos sucessivos governos, embora depois corrija a mão e venha dizer que foi a política de direita que colocou o país numa situação de dependência da indústria farmacêutica. Nós entendemos que, para além da indústria farmacêutica, há diversas entidades em Portugal que investigam e produzem medicamento. A Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão referiu alguns, e eu queria acrescentar, por exemplo, o IPATIMUB, que tem sido uma das instituições que garante a inovação e investigação nesta área. E também há uma nota que gostávamos de deixar clara, é que o Partido Comunista Português não identifica os recursos necessários e os meios que teriam de ser afetos a este projeto. Seria bom também que houvesse, de algum modo, uma quantificação dos recursos necessários e de um apontar. É inquestionável a dificuldade de acesso ao medicamento gerada recentemente, que aliás resulta de indicadores que foram tornados públicos ainda este mês de junho, como seja os inquéritos realizados aos médicos e tornados públicos pelo ISCTE, que nos dizem que os médicos e os seus doentes têm dificuldade no acesso às terapêuticas mais adequadas. No entanto, não é por essa via que se pode arrasar a política do medicamento desenvolvida nos últimos anos, a inovação produzida em Portugal, e por isso a forma como este projeto de resolução está apresentado, tratando igual aquilo que é diferente e apontando para uma solução não quantificada, não colhe o nosso apoio.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, de dizer e fazer aqui um esclarecimento. Quando nós damos o exemplo do laboratório militar e tivemos a oportunidade de visitar e reunir com os responsáveis do laboratório militar, nós não estamos a dizer que é transformar o laboratório militar num laboratório nacional. Isto é importante dizer. O que nós dizemos é que tomemos como exemplo a capacidade e as práticas que são utilizadas no laboratório militar, porque produz, de facto, os medicamentos e que pode produzir mais, isto foi bem claro, ficou bem claro na reunião que mantivemos com os responsáveis do laboratório militar, e também dizer que as intervenções das suas deputadas do PSD e do CDS corroboram aquilo que nós dizemos, é que PS, O que eu queria dizer era que corroboram aquilo que nós dizemos, é que de facto há capacidade em Portugal, há conhecimento, há um conjunto de investigação que já está a ser feita nesta área, e aquilo é que nós dizemos é que o Estado deve criar uma estrutura que possa estar, de facto, ao serviço da política do medicamento, e que essa política de medicamento que sirva, de facto, os interesses do país, que defenda os interesses do Serviço Nacional de Saúde e que permita que todos os utentes tenham acesso à medicação. A senhora deputada do PSD fez aqui um rol das medidas da política do medicamento que o governo PSD, CDS-PP fez ao longo destes 4 anos. Mas, senhora deputada, eu gostaria de dizer que é inegável e a realidade mostra que a indústria farmacêutica e, sobretudo, as multinacionais têm uma posição dominante ao nível do mercado e que o país está dependente dessa indústria. Aquilo que nós dizemos é que o país tem condições para não estar dependente desses grandes grupos económicos. E, portanto, aquilo que nós dizemos é: crie-se essa infraestrutura, aposte-se no desenvolvimento deste laboratório, porque conseguimos certamente dar uma resposta melhor aos utentes e, sobretudo, salvaguardamos mais a nossa soberania.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminado o ponto 5, que é apenas para discussão, passaria ao ponto 2, uma vez que a deputada Ana Carneiro de Mendes já cá está, falta o deputado.
Sr. Presidente, nós solicitávamos o nosso colega, entretanto teve que se ausentar porque está na Comissão de Orçamento e Finanças.
Economia.
Portanto, solicitávamos que este ponto ficasse para o final dos trabalhos de hoje, para que ele possa participar.
Meio dia e meio.
Nós estamos...
Vamos passar ao ponto 6. É o 6. A discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, da audição do Luís Cunha Ribeiro, Presidente do Conselho Diretivo da Administração. Mas o Bloco de Esquerda não está para fazer a apresentação. Ah. Sr. Deputado Helena Pinto, faça a apresentação do seu requerimento. Faz favor. Assim não perde tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Peço desculpa pelo atraso, mas tenho estado na Comissão de Economia. Este período é muito difícil e agradeço a tolerância dos Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu penso que o requerimento do Bloco de Esquerda é sucinto, mas é objetivo. Tem a ver com a necessidade, do nosso ponto de vista, de se realizar uma audição com o Dr. Luís Cunha Ribeiro, Presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Val do Tejo, na sequência, aliás, das audições que hoje vamos realizar com o Presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação e também com o Presidente do Conselho Administrativo do Hospital de São João. Todos temos noção do impacto que teve uma reportagem televisiva sobre as questões do sangue e do plasma. Aliás, penso que também esse foi um assunto abordado na audição com o Sr. Ministro da Saúde e é na sequência desse mesmo impacto que o PSD e o CDS apresentam dois requerimentos e para o Bloco de Esquerda, para que este assunto entende que para que este assunto fique totalmente esclarecido e em nome não só do cabal esclarecimento, mas sobretudo da transparência, que é aqui um dos fatores fundamentais e que todos nós devemos preservar da administração pública, entendemos que este ciclo só ficará nesta fase completo com a audição do Dr. Luís Cunha Ribeiro. Portanto, é nesse sentido que apresentamos esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada, PSD, do deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento do Bloco de Esquerda vem de encontro às preocupações que o PSD e o CDS tiveram relativamente à problemática do plasma. E são preocupações que vêm de trás, aliás, o próprio Bloco de Esquerda também faz essa referência, que já há bastante tempo que tem estado atento à problemática do plasma e à forma como tem sido tratada em Portugal esta problemática, mas com a reportagem da TVI, naturalmente tiveram uma exposição pública muito maior. Simplesmente, o requerimento do Bloco de Esquerda, na nossa perspectiva, em termos de tempo político, naturalmente, vem atrasado. Não digo em tempo formal ou tempo de funcionamento da Comissão, mas em tempo político vem atrasado. Vem atrasado porque o PSD e o CDS apresentaram bastante antes, não consigo precisar exatamente quantos dias, mas bastante antes, um requerimento à Comissão para ser ouvido o Presidente do IPST, do Instituto Português de Sangue e Transplantação, e também a Administração do São João pela especificidade que o São João tem no tratamento desta problemática e por nós entendemos que o São João se encontra em termos procedimentais um bocadinho mais avançado do que a realidade do país. Portanto, aliás, o próprio requerimento do Bloco está todo conduzido, está fundamentado de acordo com a nossa perspectiva também, ou seja, começa no primeiro parágrafo por caracterizar a problemática do plasma e por identificar o IPST como sendo o instituto que compete garantir e regular a nível nacional a atividade de medicina transfusional, de transplantação, garantir a dávida, a coleta. Isto está correto. E depois o requerimento vem por aqui fora e depois, de forma um bocado inusitada, termina a pedir a audição do Presidente do Conselho Diretivo da ARS Lisboa e Val do Tejo, sem ter havido fundamento relativamente a este pedido final, com o texto todo anterior, que é conduzido para o IPST, aliás, com o qual nós concordamos, e tanto concordamos, que até apresentamos um requerimento, bastante antes a este, para que fosse exatamente ouvido o Presidente do IPST, coisa que vai acontecer hoje. Portanto, nós entendemos que está eventualmente a acontecer, teria que haver uma fundamentação melhor. O IPST é quem de facto tem a competência legal para conduzir toda a problemática relacionada com o sangue, com as colheitas, com o plasma, a nível nacional, e por isso vem cá o Sr. Presidente já de seguida, para podermos colocar as questões todas. Espero que o Bloco tenha a oportunidade de participar nessa audição e também de colocar as questões todas, tenha que colocar ao Sr. Presidente do IPST, e depois teremos a audição com a Administração de São João, pela especificidade de tratamento que tem. Portanto, e nessa medida nós não vamos viabilizar este requerimento, por entendermos que de facto está politicamente atrasado, não está devidamente fundamentado, e se tivesse que acontecer, só faria sentido acontecer exatamente hoje, juntamente com as outras duas audições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos que o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda teria sido uma boa oportunidade para o Partido Social Democrata aproveitar o ensejo e esclarecer aquilo que pensa sobre a legitimidade do exercício de funções de ser Presidente da RS de Lisboa e Valdo Tejo. É que estávamos a aguardar este momento para que o PSD se defina, porque é um deputado do PSD que vem a público pedir a demissão do Sr. Dr. Cunha Ribeiro. Então, o que é que o PSD pensa sobre isto? Não é este propósito que vão esclarecer os senhores deputados da Comissão de Saúde o que pensam? É que há um senhor deputado que, a propósito da situação do plasma, diz que o Sr. Dr. Cunha Ribeiro se deve demitir. E nós gostávamos de saber qual é a posição oficial do PSD, o que é que o PSD pensa sobre isto. O PSD não se entende relativamente à continuidade em funções do Presidente da RS. Se tem uma posição definida, então que viabilize este requerimento e que permita que o Sr. Presidente aqui venha prestar esclarecimentos e, na sequência disso, diga qual é a sua posição. Então aproveito aqui para desafiar o PSD a dizer se mantém ou não mantém a confiança no Dr. Cunha Ribeiro para continuar no cargo de Presidente da RS. Qual é a função das declarações, para que efeito foram prestadas as declarações do Sr. Deputado Bruno Vitorino? É-lhe retirada, demarca-se ou não se demarca do que pensa o Sr. Deputado? É uma atitude e uma posição individual ou é uma atitude e uma posição que vincula o grupo parlamentar do PSD? E este é o momento para o PSD dizer o que pensa, sob pena do silêncio ser interpretado, eventualmente como uma concordância com aquilo que disse o único deputado que se pronunciou sobre isto. Estranhamos que os deputados que integram a Comissão de Saúde e que seguramente não desvalorizam este assunto e que apresentaram requerimentos sobre este tema, que digam definitivamente o que pensam. E por isso, porque entendemos que era uma boa oportunidade para esse efeito, apesar de ter vindo já depois das audições de hoje, nós viabilizaremos este requerimento.
Sra. Deputada Teresa Gueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso deixar de fazer aqui algum reparo, porque eu lembro que nos últimos meses, invariavelmente todos os requerimentos do Bloco de Esquerda são motivados por reportagens de televisão, o que talvez nos levasse a crer que o Bloco de Esquerda tem uma ligeira propensão a fazer política motivada através da, enfim, da espuma dos dias. Mas isso é só um pequeno, permita-me esta coisa, até porque e como já foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Santos, esta questão não é uma questão de sumenos. Eu penso que as notícias que vieram ao lume são muitíssimo relevantes, preocupantes, e deve-se esclarecer o que é que está de facto a acontecer com todo o procedimento em torno da colheita e conservação e transmissão do plasma em Portugal. E tanto assim foi que os partidos da maioria se apressaram a requerer a vinda do presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que ouviremos daqui a pouco, o professor Helder Trindade, e que, portanto, tem uma visão global sobre a matéria e a capacidade, obviamente, para responder a todas as questões que as senhoras e os senhores deputados queiram colocar relativamente a esta matéria. Como também já foi dito, relativamente ao Hospital do São João, pela sua especificidade em relação a esta matéria, também entendemos que é pertinente ouvir o respectivo Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, teremos aqui a oportunidade de ouvir o responsável a nível nacional por toda esta questão, esclarecer o que é de esclarecer e ouvir um lado setorial. Eu devo dizer que nem tudo o que está no requerimento do Bloco de Esquerda é de rejeitar as considerações iniciais. Enfim, têm pertinência, mas são preocupações que todos partilhamos. Mas, de facto, não fica nem pouco mais ou menos clara a fundamentação e a justificação para agora volvidas que duas, três semanas sobre o requerimento do CDS e do PSD para a vinda cá do professor Hélder Trindade e do presidente do Hospital São João, os senhores se lembrarem, porquê este pedido, que nós consideramos extemporâneo. Eu penso que não deverá haver questões que fiquem por esclarecer, ouvida a autoridade máxima a nível nacional, após estas audições, e, portanto, não viabilizaremos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputada Cara Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, para dizer que... temos ouvido aqui falar da importância do esclarecimento, do cabal conhecimento da situação, mas, de facto, quando se apresenta um requerimento para podermos ouvir todos os envolvidos, ouvimos coisas que são inadmissíveis. Quer dizer, se nós queremos, de facto, conhecer, se queremos saber, ter todo acesso a todas as informações, então... façamos aquilo que é o óbvio, é aprovemos os requerimentos para ouvir todas as entidades. Não utilizemos subterfúgios, que é dizer, o requerimento até tem aspectos em que todos concordamos, em que todos estamos preocupados, mas na hora da verdade aquilo que se pretende é não ouvir as entidades. E, portanto, aquilo que nós dizemos, Sr. Presidente, é que acompanhamos o requerimento, pensamos que em face àquilo que foi conhecido e no sentido de cumprir exatamente isso, para termos todos a informação e de todos os envolvidos e todas as entidades que foram, que estão interligadas com esta questão do plasma, deve-se ouvir. E nesse sentido nós viabilizamos e acompanhamos o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Sra. Deputada Helena Pinto. Senhores deputados, desculpem, deixem-me dar a palavra. Senhores deputados, deixem-me dar a palavra finalmente à deputada Helena Pinto, que foi a que apresentou o requerimento e tem a obrigação de fazer a síntese geral. A palavra é para si.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu serei muito rápida porque já ficou, penso eu, claro a posição do PSD e do CDS, que, utilizando argumentos vários, têm um resultado político concreto, que é recusar que o doutor Luís Cunha Ribeiro venha a este Parlamento falar do processo do plasma, onde todos sabemos que ele está implicado desde há vários anos, inclusivamente desde os júris do concurso e tudo. O PSD não se incomoda que um cidadão peça na televisão, na espuma dos dias, como diria a senhora deputada Teresa Queiro, a demissão do presidente da ARS Lisboa e Valde Tejo. Não se incomoda que existam dúvidas. Não se incomoda, pelos vistos, e prefere não existir um esclarecimento. Bom, eu lamento que assim seja, lamento profundamente, porque eu acho que todos tínhamos a ganhar com esta audição e com este esclarecimento. O problema das datas, uns já dizem que é semanas, depois são dias, isso é completamente irrelevante perante a importância política de um facto. Como todos sabemos, e quer dizer, nem preciso de argumentar. Depois, lamento profundamente que se considere que reportagens na televisão são a espuma dos dias. As democracias, disse a senhora deputada, peço desculpa, mas disse a senhora deputada, requerimentos do Bloco de Esquerda, se for ver bem todos, e são muitos, vão dar um bocadinho de trabalho a ver, desta sessão legislativa, para não falar da legislatura, verificará os motivos desses requerimentos. Mas numa democracia moderna, avançada, em que a comunicação social tem um papel fundamental, em que o escrutínio público e o esclarecimento são uma base do próprio funcionamento da democracia, dizer que o Parlamento não deve ligar às reportagens televisivas, Sr. Presidente, eu tenho que aqui assinalar isso, porque eu acho que isso é um retrocesso imenso, não é? Não se trata da espuma dos dias, trata-se do esclarecimento da população. Portanto, continua-nos a motivar e continuar-nos a motivar o esclarecimento destas questões. O PSD não quer ouvir? Paciência. Tira-se daí as ilações políticas e cada um ficará com o ónus da posição que tomar. Muito obrigada.
Sra. Deputada Teresa Queiro, para dar a palavra para...
Para... Não, sim, mas é só para defesa da honra e para fazer uma correção.
Favor,
obviamente, Sra. Deputada, que o CDS não considera que as reportagens da televisão são espuma dos dias, Sra. Deputada. E se ouvir bem, não, eu quero fazer essa retificação e permita-me que eu, sendo autora das palavras, faça a devida correção. Eu fiz apenas um pequeno apontamento porque os senhores fazem os vossos requerimentos sempre e só em função do que está a ser falado num determinado momento. Isto não quer dizer que o CDS, com qualquer outro partido, com qualquer outro cidadão responsável, não considere importantíssimo aquilo que a imprensa faz, que é a procura da verdade. E a exposição, muitas vezes, de situações que não são conhecidas do grande público. Era isso que eu queria deixar esclarecido. E não quero que haja aqui qualquer dúvida relativamente ao que eu disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Nem distorções, nem distorções. Oh, nem distorções.
Eu sei. Sr. Deputado, Helena Pinto. Oh, Sr. Deputado Miguel Santos, desculpe lá, eu não lhe dei a palavra porque a deputada Luísa Salgueiro colocou questões e não defesa da honra. E uniu-se no sentido de dar-lhe a palavra para poder, se assim o entendesse, responder à deputada Luísa Salgueiro. No entretanto, há um incidente que há uma defesa da honra. Portanto, se me permite, eu fiz... Então, a seguir, deixe-me terminar esta parte e a seguir tem a sua. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, eu é só para dar esclarecimentos à Sra. Deputada Teresa Queiro e só para dizer que eu penso, não vou dar justificações porque eu não ofendi a honra da Sra. Deputada, penso eu.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu estava a tentar aqui alguma economia e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que era responder à Sra. Deputada do PS e também afirmar claramente algumas coisas relativamente àquilo que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda acabou por dizer. E pegando nas suas palavras, Sra. Deputada, que foi o lamento, Sra. Deputada lamentou-se muito, o que lhe quero dizer é que eu lamento, também lamento que a Sra. Deputada, classicamente, e não é coisa só da Sra. Deputada, é transversal a vários deputados do Bloco de Esquerda, tenha essa ligeireza a acusar as pessoas, como a Sra. Deputada acabou de fazer, que é sempre o jogo da conspiração e da penumbra e da acusação ligeira. A Sra. Deputada fez isso aqui. A Sra. Deputada tem sempre essa ligeireza em acusar as pessoas e impor em causa o comportamento das pessoas, a sua honra. É sempre muito fácil ir para esse tipo de discurso. E, portanto, sobre isso, Sra. Deputada, eu gostava de dizer que lamento, mas lamento profundamente. Não prevejo nenhuma alteração, porque esse tem sido o comportamento da Sra. Deputada durante 4 anos. Portanto, não creio que vá fazer esse tipo de alteração. Dizer que também lamento que a Sra. Deputada, em face deste requerimento, que nós fazemos uma avaliação política do requerimento, aquilo que a Sra. Deputada tem para responder é imediatamente lançar um anátema de encobrimento sobre os partidos da maioria. Como se nós estivéssemos a encobrir qualquer tipo de atuação menos correta por parte do visado no seu requerimento. Ó, Sra. Deputada, aqui é feita uma avaliação política das situações e, portanto, politicamente, nós...
Eu peço aos senhores deputados que se cinjam àquilo que é o regimento. A senhora deputada terá o seu momento de poder responder em defesa da honra.
Continuando, Sr. Presidente, este anátema de encobrimento que a Sra. Deputada lançou, lamento profundamente que o faça. porque aqui não há nenhum tipo de encobrimento, nós estamos perfeitamente à vontade, aliás, estamos tão à vontade que fomos o primeiro partido na audição do Sr. Ministro há 15 dias a levantar a questão do plasma. E fomos o primeiro porque fomos o primeiro a intervir com o Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda também levantou a seguir. Mas não o deixamos de fazer, Sra. Deputada, estamos perfeitamente à vontade quanto a isso. Assim como fomos o partido, juntamente com o CDS, que requereu que viessem aqui esta comissão o Presidente do IPST e a administração do São João, para prestar esclarecimentos. Portanto, lamento, e lamento que a senhora deputada conviva tão mal com a diferença e com a diversidade de opiniões, que tenha sempre que se recorrer, a questões de acusações ligeiras e a lançar sempre um clima de encobrimento e de conspiração para se conseguir defender. Lamento que a senhora deputada conviva tão mal com opiniões diferentes. Em relação às questões que o senhor deputado do PS referiu, Sr. Deputado, eu acho que a Sra. Deputada replicou aqui aquilo que é um comportamento clássico nesta Assembleia e repetiu, que é fazer esse tipo de número que a Sra. Deputada fez. Eu assim, Sra. Deputada, não lamento que o tenha feito, antes pelo contrário, estou bastante contente que pela primeira vez, um deputado do Partido Socialista se tenha referido à questão do plasma. Porque quando foi a audição do Sr. Ministro aqui na Comissão, admiravelmente, o Partido Socialista, e ao contrário daquilo que é o comportamento que tem sempre, não disse uma palavra sobre a problemática do plasma. Estivemos em audição com o Sr. Ministro, vossa senhora, estivemos em audição com o Sr. Ministro durante mais de 4 horas, e admiravelmente, o Partido Socialista não abriu a boca sobre o plasma, não disse uma única palavra nas terrondas sobre o plasma. E, portanto, a Sra. Deputada, pela primeira vez, em nome do Partido Socialista, quebrou o silêncio e falou sobre o plasma. E valha-se o que é que a senhora deputada disse. Disse que um deputado do PSD fez críticas ao diretor, ao presidente. Disse que um senhor deputado do PSD fez críticas ao presidente da ARS Lisboa e Valdo Teixe. Mas, senhora deputada, o presidente da ARS Lisboa e Valdo Teixe não é escolhido pelo PSD nem pelos deputados do PSD. Aliás, agora até há uma CRESAP que faz uma avaliação e depois há um membro do governo que faz a nomeação. Portanto, não é a nós que tem que dirigir essa pergunta. Agora, registar, Sra. Deputada, que efetivamente, passado tanto tempo, pela primeira vez houve alguém do PS que abriu a boca sobre o plasma. Infelizmente, só para perguntar o que é que um deputado disse e o que é que deixou de dizer.
Portanto, Sr. Deputado Miguel Santos, eu pedi-lhe para abreviar.
Vou abreviar, Sr. Presidente.
Já temos aqui o...
Nós continuamos sem saber muito bem o que é que o PS pensa e defende sobre esta problemática do plasma. Se calhar isso era mais importante, a Sr. Deputado assumir aqui uma posição sobre essa problemática.
Muito obrigado. Terá agora a senhora deputada, não se quer dizer...
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas eu nem sequer vou falar, agradeço que me tenha dado a palavra, porque eu não vejo quais as honras hipoteticamente aqui ofendidas e depois acho que os argumentos políticos estão claros, portanto nem sequer vou responder mais nada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há uma questão que aqui importa decidir e clarificar hoje, e por muito que o Sr. Deputado tente pôr aqui o PS na primeira linha, a questão que se coloca é a seguinte: há uma posição pública do Sr. Deputado do PSD que veio pedir a demissão, e o Sr. Deputado do PSD também saberá que há CRESAPs e que há nomeações. A questão é que foi o grupo parlamentar do PSD que veio pedir a demissão do Sr. Presidente da ARS. E o que o país precisa de saber, já saberá as opiniões do PS sobre o assunto, o país precisa de saber é: o PSD mantém ou não mantém a confiança política no Presidente da ARS Lisboa e Valdo? É sobre este ponto de ordem de trabalhos que estamos a discutir. O plasma vamos discutir a seguir. Neste ponto estamos a discutir a presença do Presidente da ARS no Parlamento para prestar explicações. E o PSD tem de dizer se quer que o Presidente da ARS preste explicações ao país ou não, e tem que dizer se mantém a confiança política ou não, porque não foi o PS que suscitou a questão da confiança, foi o PSD. E, portanto, este é o momento para dizerem se estão ou não de acordo e não podem fugir à questão, senão nós suscitaremos por outra via. A questão do plasma, nós temos na ordem de trabalhos 2 pontos sobre isso. Este ponto é Dr. Luís Cunha Ribeiro, e é sobre este ponto que o PSD ou diz agora, ou se não disser, naturalmente que isso tem interpretações políticas e nós falazemos. Devolvo a pergunta e insto novamente o PSD a dizer por uma vez, o que pensam os deputados da saúde, que ainda ninguém ouviu nenhum deputado da Comissão Parlamentar de Saúde, nem da direção do partido, dizer o que pensa sobre esta questão, a menos que pensem que é uma questão menor, e isso sim será um sinal para o país relativamente à questão do plasma.
Senhora Deputada, nós fizemos a discussão, foi dada a palavra final à promotora, à autora do requerimento, todos os partidos foram ouvidos, a discussão foi política, as questões políticas colocaram, cabem agora aos grupos parlamentares a entender, se eu tenho que pôr o requerimento à votação, porque regimentalmente é o que eu tenho que fazer. Portanto, quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos favoráveis contra do PSD, CDS-PP, e os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Neste caso, passamos ao ponto 2. Deputada Ana Catarina Mendes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estou muito habituada a este tipo de discussões nas comissões em que participo, mas também fazem parte. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa do atraso de hoje e, em segundo lugar, pedir desculpa pelos sucessivos adiamentos que foi sujeito à apresentação deste relatório da petição. A petição é muito simples, Sr. Presidente, é uma pretensão há muito tida pelos habitantes do Conselho do Seixal, no sentido da construção de um novo hospital no Seixal, bem como um novo centro de saúde também no Seixal. A petição tem mais de 8 mil peticionários, e daí a necessidade desta Assembleia da República se debruçar sobre ela. Eu permitia-me dar três notas que me parecem importantes. A primeira é que, quando o Governo Socialista cessou funções e foi julgado nas urnas, tinha deixado os protocolos assinados com as várias câmaras municipais, designadamente com a Câmara Municipal do Seixal, para que se pudesse fazer este hospital. E por isso foram assinados os protocolos com as câmaras municipais sobre a tipologia e a localização do hospital. O projeto de execução foi, à época, feito pela ARS Lisboa e Val do Tejo e era, essencialmente, um hospital de internamento, um hospital de ambulatório, que, evidentemente, tem camas de internamento, mas a perspectiva era uma perspectiva de ambulatório, no sentido de ajudar às dificuldades que o Garcia da Horta enfrenta ainda hoje, apesar daquilo que foi dito nos últimos tempos pelo governo atual. Mas isto para dizer que é o primeiro ponto, ficou tudo preparado para que se desse seguimento a esta necessidade do Conselho do Seixal e não só. O segundo ponto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é um ponto que me parece um bocadinho, eu diria, em fim de legislatura, mais uma vez descartar a responsabilidade para outros que venham. Isto é, a resposta que é dada pelo Ministério da Saúde é uma resposta de quem, perdoa-me a expressão, mas de quem não estudou o dossiê com o afinco com que devia ter estudado o dossiê. Era preciso dar uma resposta a esta petição, esta petição entrou aqui em setembro de 2014, o Governo respondeu a 19 de junho de 2015, ou seja, há pouco mais de uma semana. E diz coisas como o Ministério da Saúde transmite que esta resposta é assegurada ao nível dos cuidados de saúde primários pelas unidades de saúde da ACES Almada Seixal, é desconhecer a realidade do que está a acontecer neste momento. Por um lado, é o Conselho que menos cobertura tem de médicos de família, é um centro de saúde que está neste momento com sérias dificuldades, até do ponto de vista do equipamento, para ter a noção, Sr. Presidente, é ridículo, mas é verdade, uma mulher grávida, em fim de gravidez, tem que subir 4 andares sem elevador para poder ir a uma consulta de obstetrícia ou de ginecologia, o que é absolutamente absurdo. Claro que acelerará o parto com toda a certeza pela ginástica que faz, mas não resolve o problema. Uma pessoa com deficiência não pode ir a uma consulta ao terceiro andar porque tem escadas, não tem forma de aceder ao terceiro andar. Ou uma pessoa com uma certa idade não tem capacidade neste momento para conseguir chegar à sua consulta. E por isso diria, este primeiro parágrafo do Governo é de quem desconhece em absoluto a realidade e não tem falado com os profissionais de saúde. Eu tive o cuidado já de me deslocar e de falar com os profissionais de saúde, com a Comissão de Utentes e de aferir no local quais são os verdadeiros problemas com que estas pessoas se deparam no dia-a-dia. Acresce a isto, Sr. Presidente, o Conselho do Seixal é um concelho considerado mais dormitório ainda do que o Conselho da Almada. O Sr. Presidente, de resto, teve a oportunidade de residir no distrito de Setúbal, no concelho vizinho, e conhece a realidade do Conselho do Seixal. O Conselho do Seixal é um concelho que é mais do que a Almada ou do que o Barreiro, é essencialmente um concelho dormitório. O que significa que, evidentemente, devia haver extensão dos horários de serviço dos centros de saúde. Porquê? Porque, evidentemente, as pessoas chegam fora da hora de trabalho e não conseguem chegar a horas, às 7 da tarde, a uma consulta ao centro de saúde. Talvez seja risível e talvez seja ridículo. Eu considero que é um absurdo para aquelas pessoas e também não retiro aqui nenhuma responsabilidade em algumas injustiças que foram cometidas pelos governos do Partido Socialista, evidentemente, e espero que sejam corrigidas a partir de outubro próximo com o novo governo socialista. Mas acresce ao ser um concelho dormitório, o facto de ser um concelho profundamente envelhecido. Aliás, registre-se que neste último ano, Sr. Presidente, e creio que o Sr. Presidente é sensível a este dado que eu vou dar, no último ano registou-se no distrito de Setúbal um maior número de mortes que nascimentos. Ora, isto diz bem da evolução da demografia em Portugal e diz bem do trabalho que a Assembleia da República tentou fazer nas várias comissões, a pedido do Governo e a pedido da Assembleia da República, mas a verdade é que nós temos também, ao nível dos cuidados de saúde, ter a preocupação de perceber que temos um problema demográfico em Portugal e uma população extremamente envelhecida. Ainda na justificação do Governo. O Governo diz que é preciso elaborar estudos, mas, ó Sr. Presidente, eu permito-me dizer que o Governo, eu não gosto, aliás, porque assisti anteriormente, eu não gosto de usar uma linguagem demasiado rígida, mas sou assertiva. O Governo ou desconhece ou ignora a existência dos estudos, porque os estudos foram feitos, Sr. Presidente. E nestes 4 anos talvez tenham que ser atualizados, mas eles estavam feitos. Sabe-se que custa 60 milhões de euros fazer aquele hospital. Sabe-se que há terreno cedido pela Câmara Municipal do Seixal para fazer um novo centro de saúde. Sabe-se que há estudos que dizem que estava inicialmente pensada uma unidade de saúde com serviços de proximidade, com baixo custo na sua concretização e com a possibilidade de recorrer a fundos comunitários. Ora, o Governo acaba de negociar recentemente os fundos estruturais para Portugal e devia ter em conta também que os fundos estruturais são absolutamente essenciais para a área da saúde e devia ter tido, eu sei que já estou a alongar, mas devia ter tido cabimento também nesta realidade. E por último, Sr. Presidente, nós assistimos todos com grande preocupação no país, o distrito de Setúbal não foi exceção. A esmagadora maioria, e o Governo reconhece-o, a esmagadora maioria das pessoas que vai às urgências do Hospital Garcia da Horta é do Conselho do Seixal. E isto deve merecer uma reflexão, não para dizer que foram reforçados os serviços de urgência, porque não o foram. É bom relembrar aqui neste momento que os diretores das urgências do Hospital Garcia da Horta se demitiram por falta de condições e falta de capacidade de resposta aos seus utentes. E por isso mesmo é mais um argumento que aduz à necessidade de nós termos este hospital no Seixal e por isso é com grande pena que vejo que o Governo conclui, apesar de reconhecer todas estas necessidades, conclui pela não construção de um novo hospital no Seixal ou de um novo centro de saúde. Termino para dizer que, evidentemente, com mais de 8 mil assinaturas, depois de terem sido ouvidos os peticionários, depois de ter vindo a resposta do Governo, depois da discussão hoje aqui nesta Comissão, estamos em condições de continuar a discussão no Plenário da Assembleia da República, agradecendo a sua paciência, Senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. É um gosto estar aqui na Comissão de Saúde. A deputada Ana Catarina Mendes, que eu aproveito para cumprimentar pelo relatório factual, acrescentou agora um conjunto de argumentos em relação à necessidade da concretização de um hospital no Seixal. E disse que o governo do Partido Socialista tinha deixado tudo preparado para que assim fosse. Esquecendo-se, em primeiro lugar, de complementar a informação dizendo que também deixou outra coisa. Deixou só no campo da saúde um buraco financeiro de mais de 3 mil milhões de euros, o que levaria pelo menos a haver alguma racionalidade naquilo que é a interpretação das necessidades de investimento, porque nós até podemos concordar que no campo da saúde há necessidades de médicos, há necessidades, em alguns casos, de investimentos em infraestruturas, há necessidades de aberturas de unidades de saúde familiar, mas sabemos também que, seja na saúde, seja noutras áreas, as necessidades envolvem meios financeiros que, no caso, o Governo do Partido Socialista não deixou preparados. Aliás, deixou foi um conjunto de passivos financeiros que tiveram que ser resolvidos, entretanto, e no campo da saúde, muitos foram resolvidos. E, por isso, mandaria também a racionalidade, o bom senso e a honestidade intelectual de dizer que o facto de deixar um projeto adiantado, se bem que seria duvidoso, seria aquele o projeto que a população entenderia adequado para as necessidades do ponto de vista da saúde que aquele concelho tem como necessidade absoluta, seria a resposta adequada. Mas acrescentou também há dificuldades de infraestruturas do concelho no que aos centros de saúde diz respeito. E é verdade, mas também não começou há 4 anos. Aliás, há muitos anos que, infelizmente, algumas infraestruturas de saúde no Conselho de Seixal, como também no Conselho de Almada, não são as mais adequadas, mas o Governo do Partido Socialista também não as resolveu, antes pelo contrário. E por isso também mandaria ao bom senso que não se acrescentasse razões laterais àquilo que foi a factualidade do relatório em relação a problemas que o Governo do Partido Socialista não resolveu, em alguns casos agravou. Mas a senhora deputada acrescentou também, faltam médicos de família, e isso também é um problema que nos preocupa a todos, porque é o primeiro contacto do Serviço Nacional de Saúde para prevenir alguma pressão sobre as unidades hospitalares, e já lá chegarei às unidades hospitalares. Mas o que é também verdade, e a senhora deputada não quis introduzir também essa questão, é que foi lançado no último concurso mais 15 vagas para o SES Almada Seixal, sendo que ainda há duas semanas, 15, sendo que ainda há duas semanas o diretor desse SES teve a ocasião de dizer na Assembleia Municipal de Almada que dessas 15, 11 já estariam garantidas que serão preenchidas, sendo 7 para Almada, 4 para o Seixal. Ora, isto representa pelo menos mais 20 mil utentes com médicos de família. Não resolve na globalidade das necessidades. Necessidades que vinham de trás, de problemas de recursos humanos que já vêm de há muitos anos e que nem o Governo do Partido Socialista resolveu, nem o atual conseguiu resolver na totalidade, mas está aqui um passo positivo que deve ser realçado. A senhora deputada fala na necessidade de tentar dar uma resposta a uma pressão que existe hoje no Hospital Garcia de Horta, e que é verdade. Agora, mandaria ao bom senso tentarmos perceber qual era a resposta mais adequada. E isto não é dito no relatório, nem foi dito pela senhora deputada, mas, por exemplo, importa não esquecer que no espaço territorial da Almada Seixal abriram já 2 unidades de cuidados continuados, a Arifa no Seixal, a Liga dos Amigos do Hospital Garcia de Horta em Almada, irá abrir a da Cooperativa Almadense, e que, aí sim, com o conjunto de unidades de saúde familiar que irão abrir, e como sabe abriu na Costa da Caparica, irão abrir outras entre Almada e Seixal nos próximos tempos. Com aquilo que deve ser um funcionamento em rede, que ligue o Hospital Garcia de Horta, que está com alguma pressão, a, por exemplo, um Hospital do Barreiro, que está subaproveitado, aí sim encontram-se respostas racionais que, num mundo que não é o ideal e onde os recursos são limitados, manda ao bom senso que não se encaminhe para uma solução que diz que os 60 milhões resolveriam o problema. É duvidoso que assim fosse. É duvidoso que assim fosse, porque a resposta que foi encontrada em projeto não é aquela que é ambicionada pela população, mas para além disso, aquilo que seria fundamental é nesta reorganização que está a ser feita do Serviço Nacional de Saúde naqueles territórios, seja feita com racionalidade e com a preparação, equilíbrio e sustentabilidade que o Governo Socialista não deixou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP. Então... Faz favor de ser deputada do Partido Comunista Português. É a deputada Carla Cruz? Não. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta petição e à discussão que se está aqui a ter, eu queria também fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, cumprimento naturalmente a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes pela elaboração do relatório, que nós também consideramos que está factual e que, efetivamente, tendo mais de 4 mil assinaturas, terá o seu encaminhamento de acordo com o que está estabelecido e será discutido em plenário. O acesso à saúde neste concelho, no Concelho de Seixal, ele, de facto, está bastante dificultado. Não é um problema de hoje, é verdade. É um problema que já vem de algum tempo, mas que efetivamente se tem vindo a agravar ao longo dos anos, decorrente de um conjunto de medidas que têm vindo a ser implementadas por sucessivos governos. Recordamos do encerramento dos SAPs nos centros de saúde, no Concelho de Seixal, foram encerrados dois, em Corroios e no Seixal. Foi reduzido o horário de funcionamento do SAP, que ficou em funcionamento. Há cada vez uma maior carência ao nível dos profissionais de saúde. O número de utentes sem médico de família é elevadíssimo. E a verdade é que os cuidados de saúde primários não dão, de facto, uma resposta adequada, nem a necessária para aquela população. E os cuidados hospitalares a que esta população tem acesso, que é assegurado pelo Hospital Garcia de Horta, também, de facto, são muito, muito insuficientes neste sentido. O hospital é um hospital que, desde a sua abertura, que foi um hospital subdimensionado para a população que abrange. Este é um problema de origem por parte deste hospital, mas vamos por partes. Eu creio que ouvi aqui as intervenções do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, e há aqui um tentar passar de responsabilidades, de facto, de um para o outro, mas, na nossa opinião, os dois têm responsabilidades. É verdade que foi no governo do Partido Socialista que foi assinado um protocolo entre o Ministério da Saúde e entre a Câmara Municipal para a construção do hospital no Concelho de Seixal, protocolo esse que foi constantemente... Não eram cumpridos os prazos que estavam previstos e a verdade é que veio o segundo governo, quando o primeiro-ministro José Sócrates, e a verdade é que o hospital nunca saiu da gaveta. Com este governo, permaneceu sempre lá. Não é? E também é importante que se diga o seguinte, que a nível local, o conjunto, os vários partidos, sempre manifestaram estar ao lado das populações, de facto manifestaram apreço e apoio à construção desta unidade hospitalar, mas depois aqui, quando estão no governo, as coisas são bem diferentes e, de facto, na Assembleia da República também vão tomando posições bastante, bastante diferentes. É urgente reforçar os cuidados de saúde primários neste... Falo no Concelho de Seixal porque é o âmbito da petição, mas podíamos falar em toda a Península de Setúbal, podíamos falar a nível do país, mas a verdade é que é necessário mais profissionais, ter instalações adequadas. Até me recordo que em relação ao Centro de Saúde Corroios, que há anos que o município tem um terreno que tem reservado para a construção do Centro de Saúde, e até me recordo que o Secretário de Estado, num dos orçamentos de Estado, já não me recordo qual o ano, dizia: ah, não, esse Centro de Saúde ainda não avançou porque a Câmara ainda não garantiu o terreno. Bom, nem é sério, nem é verdadeiro. Estou a falar só para explicar, de facto, a vária argumentação que vai sendo utilizada para desvalorizar e para, de facto, tentar sacudir as responsabilidades que os vários governos foram tendo. Como ia dizendo, é importante reforçar os profissionais, é importante alargar os horários de funcionamento de um conjunto de valências neste concelho. É importante adaptar e criar as condições das infraestruturas necessárias para a prestação de cuidados de saúde e, de facto, há uma reivindicação também muito séria para a construção do centro de saúde, do novo centro de saúde de Corroios, e a construção do novo hospital no Seixal é, de facto, uma evidência e uma necessidade cada vez mais urgente e visível por todos, só não vê quem de facto, quem não quer. Quando eu há pouco dizia que o Hospital Garcia de Horta está subdimensionado, é porque de facto o projeto que foi concretizado e que foi inaugurado nos anos 90 era o projeto que vinha ainda dos anos 70, e é preciso atender que naqueles concelhos houve um grande crescimento ao nível da sua população. Obviamente que a situação dos cuidados de saúde primários, vou terminar, Sr. Presidente, obviamente que a situação dos cuidados de saúde primários também subcarregam o Hospital Garcia de Horta, mas as dificuldades deste hospital não são de hoje, são de há muitas. E, de facto, aquilo que se tem colocado era a necessidade da construção de um hospital de retaguarda que permitisse, obviamente, uma maior proximidade e um reforço da resposta a esta população que se vê impedida, e a palavra é mesmo esta, Sr. Presidente, que se vê impedida de aceder aos cuidados de saúde, quer aos cuidados de saúde primários, quer aos cuidados hospitalares. E, para terminar, mesmo dizer... Não vale a pena estar neste jogo de responsabilidades entre um e outro, ou seja, entre PS, PSD e CDS, porque a verdade é que quem por lá passou e quem por cá está no governo, naturalmente, não resolveu nenhum dos problemas, e o atual governo teve 4 anos e não avançou um milímetro para a concretização desta reivindicação. E estamos a falar de um protocolo que foi assinado, foi pelo governo anterior, mas os acordos não caem, têm validade e devem ser efetivamente cumpridos, e nestes últimos 4 anos nada foi feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Palavra final à deputada Catarina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito sinteticamente, para não vos demorar mais, aduzi todos os argumentos que acho que são necessários, mas queria dizer duas coisas finais, três coisas finais que me parecem importantes e relevantes. Há muito tempo que nós temos problemas com os profissionais de saúde e encontrar profissionais de saúde. Mas é verdade também que nos últimos anos, nestes últimos 4 anos, esta realidade se agravou. Nós temos no distrito de Setúbal 80% dos licenciados em enfermagem que emigraram. Isto não é uma realidade qualquer e não é um número do Partido Socialista, é um número do Instituto Politécnico de Setúbal. Não é meu. E isto é uma realidade que deve ser também colocada em cima da mesa quando estamos a apreciar cuidados de saúde. Segunda nota, Sr. Presidente, para dizer ao deputado Nuno Matias, que conhece o distrito como eu. Não é verdade que o Seixal e Barreiro se possam juntar, porque o que é verdade é que o hospital que serve neste momento as populações do Seixal e de Sesimbra é o Hospital Garcia de Horta, que está, perdoa-me a expressão, Sr. Presidente, a rebentar pelas costuras, que não tem dinheiro neste momento para ter máquinas de radiologia em ordem. As pessoas não fazem raio-x no Hospital Garcia de Horta neste momento. Temos valências que estão a fechar porque não há profissionais de saúde. Temos uma fuga dos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde para o privado, em muitos casos. E temos uma fuga de novos médicos ou de novos enfermeiros que estão a emigrar, dadas as circunstâncias do que está a acontecer em Portugal. E por isso mesmo, não é o Hospital do Barreiro, aliás, o Hospital do Barreiro era bom nem sequer termos falado aqui, porque o Hospital do Barreiro também enfrenta problemas demasiado graves para dizer que está subaproveitado. Não está subaproveitado. Não está, é devidamente cuidado para dar a resposta que os utentes precisam de ter. E o deputado Nuno Matias tem a certeza absoluta que não quer ter um familiar seu doente e internado no Hospital do Barreiro, porque sabe bem as condições em que se encontra este hospital. Terceiro e último ponto, Sr. Presidente. Os problemas da saúde não começaram nos últimos 4 anos. Mas os problemas do Serviço Nacional de Saúde agudizaram-se nos últimos 4 anos. E bem pode vir o Ministério da Saúde dizer: temos mais consultas, mais médicos de família. Os números e a realidade provam totalmente o contrário. E aquilo que eu acho que é de condenar no âmbito desta petição é relembrar que o protocolo está assinado com a Câmara Municipal, que o projeto de execução está feito e que é lamentável que o Governo não tenha aproveitado a discussão dos fundos comunitários para canalizar verbas para a necessidade da construção do Hospital do Seixal e não aproveite o terreno cedido pela Câmara Municipal para fazer o centro de saúde que é tão necessário a estas populações. Enquanto assim for, senhores deputados, eu recorro muito pouco à demagogia, mas há coisas que eu já não consigo ouvir na rua, que são os familiares das pessoas que ficam sem tratamento ou das pessoas que já morreram porque não tiveram esse tratamento. E isso deve convocar-nos a todos, como parlamentares, para a necessidade urgente da resolução deste problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós, terminada a discussão, vamos pôr a votação o relatório. Uma vez que, dentro das assinaturas que tem, será objeto de discussão em plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado. Sra. Deputada, muito obrigado. Antes de darmos, passarmos à audição, só queria dar... podem mandar entrar? Tenho para aqui cadeiras. Dar uma nota sobre as petições, a situação das petições na Comissão. Tenho a deputada Graça Mota, tem duas que está a tratar. Tenho uma a deputada Rosa Areses e tenho outra a deputada Luísa Salgueiro. E são estas as petições que temos na Comissão de Saúde para concluir todas as petições na nossa Comissão.